bom com vocês? Eu sou a Aline.
E eu sou o Mário.
E hoje a gente tá aqui com Júlio Sesco.
Eu aqui.
Bem-vindo.
Tudo bom? Obrigado, galera, de vocês chamar eu pra vir fazer o podcast com vocês aqui. Eu estudei com a Aline, não sei se vocês estão ligados, eu estudei com ela... Nossa, faz bastante tempo.
O tem... Júlio era
pequeno, não mudou.
Ele ainda é, mas eu era pequeno.
Então vou achar que foi ontem que a gente terminou o ensino médio.
Eu era pequeno, ele era do mesmo tamanho.
Ano passado.
O Mário não conhecia até ver ele atrás do armário. Não vou falar isso.
Gente, já deu pra perceber que é humor, né? E a gente vai dar muita risada, como prometido.
Não tinha outro tema pra ser esse episódio.
Como prometido.
Na verdade, não tinha ninguém pra chamar. Eles falaram, vamos chamar esse trouxa aí pra vir fazer um negócio com nós aí.
Mora aqui pertinho.
Duas quadras pra baixo aqui.
Tá fácil. Júlio, conta as suas redes sociais.
Eu tenho uma, duas, três... Não, brincadeira. Instagram, @ojuliosesco. Eu não sei se vocês colocam na tela.
Colocamos.
Então vai aparecer aí na tela. Aí vocês me seguem aí. Não tem muito conteúdo legal, mas é só para ter volume lá. Para vender bastante coisa, que eu vendo... Não vendo nada. E YouTube, Sesco TV. Eu só faço Reels. Reels não, é Shorts no YouTube, né? Então é só isso. Só essas duas só que eu uso. O Facebook já morreu, já, né?
Esse daí nem...
Então eu nem uso o Facebook, eu só uso pra xingar as tias de política, só. Aí
E ler comentário. Ler comentário é muito bom do...
Tem uns comentários que às vezes os caras, tipo, um portal posta, aí vai o Francisco dos... Sabe o Francisco Espíndola, que ele faz uns trocadilhos com as notícias? Eu gosto de ler os melhores comentários da internet. Ele tem um livro muito bom, inclusive, que fala dos... Melhores comentários da internet que ele pega e faz uns trocadilhos com a... Muito bom, muito bom.
Beleza. Mário Jorge Anjos e da Aline?
Aline Lima Gil. Segue também ReativaCast, @ReativaCast.
E galera, se você está aqui pela primeira vez vendo esse episódio de humor, vamos dar muita risada. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos episódios. E se você está só ouvindo em uma das plataformas, vai lá no canal do Reativa no YouTube para conferir as edições, que eu acho que vai ter umas edições bem, bem legais.
E os contratempos do episódio anterior, eu não sei se saiu na sexta-feira, eu não sei se saiu ainda, às vezes vai sair junto com esse, não sei quando que vai sair, mas... Vai sair algum dia.
Júlio!
Salve, estamos aí. Diga.
Júlio, na lata, assim, a gente já viu que você gosta de humor. Isso
certo.
É óbvio. Imagina. Mas também a gente sabe que você também é chegado na música. Então, a pergunta na lata, assim, humor ou música?
Ah, o mescladão dos dois. Antes eu só fazia... Eu só tocava antes, né? Eu comecei tocando já, dos 13 anos pra frente, assim. Eu comecei a me envolver mais com música, porque... Assim, olha, eu, como todo menino brasileiro, queria ser jogador de futebol. Só que aí, um belo dia, eu caí, quebrei o braço e não consegui mais jogar futebol, porque eu engordei muito, então não conseguia correr. E eu tocava violão com meu braço tudo enfaixado de gesso, assim. E eu lembro que meu primo emprestou um violão para mim, um vermelho, um violão, parecia eu não sei dizer o que parecia, assim, porque era um negócio muito feio, assim, o violão vermelho, tonante. Os músicos que estiver assistindo vai saber que o tonante é a desgraça dos músicos. E aí eu tocava com o braço enfaixado e eu comecei a pegar uns negócios de música, assim. Foi um negócio muito legal, assim, que meu pai me ensinou os primeiros acordes, assim, e eu comecei a me interessar muito por música. E desde então, até hoje, eu toco, faço uns arranjos, arranho umas guitarras, uns violão, uns contrabaixo e tal. E depois a comédia veio junto, assim, tipo, depois de uns 5 anos pra cá, a comédia começou a entrar bem na minha vida. Eu já era muito fã de comédia antes, assim, eu assistia muito Charlie Chaplin, depois assistia muito Jô Soares, Chico Anísio, tem muita referência desses caras, assim, e depois de 2006, mais ou menos, pra cá, começou a onda do stand-up com o Danilo Gentili, o pessoal da comédia lá. E eu comecei a consumir muito isso aí, começava a escrever uns negócios de comédia e tal. E aí eu comecei só ir para esse lado. Aí os caras da comédia chegaram para mim e falaram assim, mano, você é um cara que toca bem, toca uma guitarra legal. Por que você não junta os dois e faz no palco? Eu falei assim, porque dá muito trabalho. Quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Porque só o microfone para mim já tá legal, entendeu? Aí ele falou, os caras falaram assim, mas você não quer colocar guitarra? Porque os caras já estavam vendo que eu não era muito bom só falando. Coloca uma guitarra, uma guitarrinha por cima, sabe?
Tipo assim, tipo assim, aquele conselho forçado, né?
É, então, porque assim, é compulsório, né? Porque se você faz um negócio muito legal, a galera se impressiona, fala, nossa, esse menino é bom. Aí você fala uma merda ali em seguida, que talvez não tenha muita graça, mas o sonzinho da guitarra tira um riso, um aplauso, aí os caras... Funcionou, e aí eu só tô levando a galera, enganando a galera assim só. A galera paga pra me ver, só enganar eles mesmo.
Legal, legal,
tocar
bacana.
Tocar uns acordes e falar um pouquinho.
Eu falo duas palavras e o resto é só da guitarra. Aí é o humorismo da guitarra, a guitarra fala por mim.
Que bacana.
E aí eu mesclei os dois, né? Faço paródia, eu faço umas músicas próprias, assim, com um tema humorístico e tal, com um tema cotidiano que tem o lance da identificação também, né? Uhum. Então, para tentar meio que trazer a galera para mim e tal. Aí vou fazendo no palco, assim, tem até uma linha que eu tô usando, assim, quem faz muito isso é o Adamastor Pitaco, então eu tô tentando trazer, só que o dele é mais para música nordestina, assim, porque ele é lá do Nordeste,
sim.
É muito bom, assim, sabe?
Sim.
E ele faz com outras músicas, assim, mas eu tô tentando trazer mais pra minha realidade, porque eu sou do rock, assim, eu gosto do rock e tal. Então eu tento trazer mais pro meu lado, assim. Eu tô fazendo muito. Tipo, eu tenho uma linha, um set que a gente chama de set, que é o set do Charlie Brown Jr., faz homenagem pras pessoas. Então, tipo, tenho a música do Coveiro Tarado, que é aquela música. Eu procurei em outros corpos encontrar você. Aí tem a música dos recém-divorciados, que é Livre para Poder Sorrir. E aí eu vou fazendo o som junto com as... Chama os melôs, né? Cada um... Eu faço, tipo, 10 segundos de cada música, mas dando um contexto. Tipo, o coveiro tarado. Eu procurei em outros corpos encontrar você. Ah, tem o melô dos casais recém-divorciados. Livre para Poder Sorrir. Tem o Legião Urbana também faz homenagem aos Correios. Temos nosso próprio tempo, sabe? Então Sim. Eu vou mesclando, fazendo essas paradas assim. Tem funcionado legal. Então eu tô levando isso pro palco cada vez mais e criando, né? Que aí é um processo que a gente tenta fazer, testa. Geralmente não funciona nas primeiras vezes. Aí a gente começa a desanimar e... se questionar se a gente é capaz mesmo de fazer as coisas. Aí, de vez em quando, funciona e a gente vai levando.
E como é que você se safa quando não dá certo?
Só segue em frente, como se a gente não tivesse vergonha na cara. Não funcionou, ninguém riu. Continuamos a batalha. Porque, geralmente, a gente... como funciona a parada de você escrever e testar, né? Você tem uma ideia. Na sua cabeça... Aquele negócio
é maravilhoso.
Nossa, você é o Charlie Chaplin do rolê. Você é o Danilo Gentili. A hora que você fala, que isso aí tem uma embocadura, tem uma persona, você tem toda uma técnica para você fazer, né? Pra você fazer a pessoa rir daquilo que você está falando. A hora que não funciona, você tem que ir para o próximo que você escreveu. Se não funcionar o próximo que você escreveu, uma hora a galera vai... Tipo, vou rir por dó desse trouxa aí, até ele sair dessa bagaça, entendeu? Então, tem tipo, toda uma técnica pra você escrever, você tem que quebrar a expectativa da pessoa e tal. Então, assim, quando não funciona, vai seguindo até terminar. Terminou, galera, beleza, próximo, e aí sim vai. Pra colocar com música, é um negócio mais complicado ainda, porque você tem que ter a métrica da composição com nota, tipo, ritmo, e fazer as técnicas do stand-up, que é o setup e punchline. Não sei se já ouviram falar disso. Setup é a explicação do que você vai falar, e o punchline é a quebra da expectativa. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma piada que é assim, por que a gente fala igual idiota com bicho? Vocês já repararam? Tipo, é sempre, desfofinho, desbaliquinho, desfofinho. Minha namorada tinha o costume de fazer isso enquanto a gente transava. Só que eu ficava muito puto, porque eu tinha que correr pra tirar o cachorro de cima dela. Então, tipo, essa é a quebra de expectativa, porque a pessoa... Eu não falo que... Eu errei a hora que eu estava falando, porque enquanto a gente estava... Não, a gente não está. Então, tipo, eu tenho que tirar esse agente.
Sim,
porque
entendi.
Senão eu explico e não faz sentido.
Entendi.
Então, tipo, se eu tirar o agente... eu ficava muito puto enquanto eu transava. porque eu tinha que correr para tirar o cachorro de cima dela. Então ela não era comigo que ela tava fazendo tal coisa, entendeu? Eu não sei se isso pode ir pro ar, mas tudo bem. É só a métrica pra galera entender como funciona a quebra de expectativa. Então, geralmente, quebrou a expectativa, vocês entenderam e funcionou.
Ah, legal.
Tem piada que não vai. Tem, tipo, tem. Às vezes você escreve, na sua cabeça tá muito do caralho, assim.
Nossa, a melhor piada que eu já
que eu já fiz, aí a hora que você testa, a galera, tipo, tá, e aí? E não vai, e não vai, e não vai, e não vai. Tem dia que a plateia também não tá muito afim, ela tá, tipo, pra te desafiar, vamos ver se o cara é bom mesmo. Mas tem dia que a galera vai e ri de qualquer coisa.
Vai rir.
É, aí você tem que saber levar os parâmetros, assim, pra poder saber se realmente funciona ou se a plateia estava realmente disposta a rir de qualquer coisa, entendeu?
Você tem que saber o público que você vai estar lá, né? Até a região, porque às vezes não é interessante fazer alguma outra.
Sim, a gente
vai adaptar o texto totalmente para isso.
Sim, a gente faz piada de cidade, por exemplo. Quando a gente vai fazer em alguma cidade, a gente sempre pergunta um bairro que é ruim da cidade ou alguma coisa que aconteceu, tipo alguém que é referência, porque você pode ver. Toda cidade tem um louco de bairro, né? Aqui em Sumaré, por exemplo, não sei se todo mundo que assiste é de Sumaré, a gente tem vários nomes, né, que são referência aqui de Sumaré, tipo o Casão. O Casão, ele é um cara que me inspira a fazer piada, lembrando sempre dos loucos de bairro. Porque eu vou só contar pra galera, só pra galera que não é de Sumaré, identificar mais ou menos se existe na sua região. O Casão, ele é um cara que ele fica na frente de um supermercado aqui da região e ele consegue dobrar todo mundo na conversa. Ele é o cara mais conversado do mundo. Um belo dia, esse cara, eu não sei se vocês lembram disso, que vocês são da região aqui, ele fez uma banquinha para vender milho na frente do mercado. E ele vendia o milho ali, até que um dia Ele fazia tanta clientela, porque ele é muito bom de lábia. Ele é muito bom. Ele é, tipo, ele é o cara que, se você ficar analisando, ele, você consegue tirar muito material. E ele vendia muito milho. Não sei se vocês chegou a reparar um dia nisso. Um belo dia ele conseguiu vender essa banquinha no meio da rua. Era só o cara montar do lado uma banca. E ele vendeu pro cara, porque ele vendeu a banca pro cara, feita na rua. Mano! O que aconteceu? Ele pegou e abriu uma outra do lado. Você falou, meu irmão, ele pegou o dinheiro, investiu e abriu uma outra, saca? Tipo, um bagulho dele. Ele é muito ninja. Tem história dele que no Rock in Rio, de não sei quando aí, eu acho que foi um dos primeiros, ele saiu de Sumaré, foi pegando carona, até o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, ele fez amizade com segurança e conseguiu assistir o show de graça. Você vê como o cara é tão ninja, e isso é comédia. Isso é muito bom, assim, você pegar a referência do cara, ser muito bom. Assim,
só, entendeu? Na conversa.
Só na conversa, o cara é muito bom de lábia, ele é muito bom de retórica, que é o que o comediante tem que ter. Sim. Esse cara, ele é um comediante.
Sim.
Ele consegue qualquer coisa, ele consegue dobrar qualquer pessoa, assim. Ele é um cara muito bom, assim, de conversa.
E serve de inspiração.
Serve, pô, é a história do, tipo, gente como a gente, né?
Ah.
Não, gente.
Você já trocou ideia com ele?
Já. Eu tive que deixar, eu acho que uns 20 contos pra ele.
É isso que eu ia te falar, que ele levou seu.
R$20 pra tomar cerveja. Eu acho que é isso, tipo assim, você tem que ter todo um embasamento pra você fazer o lance de criar, pra responder a pergunta, o lance da música e da comédia,
sim,
assim,
sim.
Pra fazer a junção dos dois. Tem que ter muito material, uma vivência legal. Hoje em dia eu tenho ouvido muita música, né, pra fazer esses melozinhos, assim,
sim.
Sabe? É, inclusive tem muito teste que a gente vai fazer. Se vocês já estão convidados, dia 31 a gente faz ali no Teatro de Nova Odessa. Pra quem é de Sumaré também quiser colar.
Legal,
no Teatro,
bacana.
De Nova Odessa, ali no dia 31. A gente sempre faz, é de graça, só cadastra ali no Vargas Ingresso, né? Que faz o controle ali, mas é só chegar lá e entrar também, que tá tranquilão.
Sim, top.
Pra assistir, é de graça, de gração
então,
mesmo.
Então, gente, todos convidados aí.
Fechou. Legal. Não garanto que vai ser bom, mas pelo menos um domingo à noite, não tem nada a fazer, só colar lá.
Pelo menos na última, vamos dar uma risada, né? Pra finalizar com chave de ouro.
A gente sempre fala no começo do show, se você gostou da piada, ri. Se você não gostou, ri por dó. É tipo, só pra gente ter o registro, colocar na rede social, todo mundo se feliz.
Pra sair bonito no
vídeo. É, só pra sair no Instagram bonito. É.
Por falar nisso, Júlia, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é bem inferninho mesmo.
Pode fazer.
Já aconteceu de, tipo assim, a galera não ri nem por dó. Começa até o fim, já. E aí...
Acontece várias vezes.
Principalmente
quando você tá fazendo teste. A gente tem muito lance de perder a plateia também, né? Às vezes a gente faz... Geralmente quando a gente faz muito piada de política, a galera meio que... Se você não é uma pessoa que faz... bati o microfone, desculpa. Se você não é uma pessoa que faz e não é conhecido por fazer humor de política... Se você vai numa plateia que hoje é a favor do presidente ou é contra, se a galera for contra e você fizer contra o presidente atual, você é ovacionado. Se a maioria da plateia é a favor, aí você roda. Porque você perde total, né?
Porque a pessoa não leva pro lado cômico, ela leva que você está usando a comédia para falar a sua posição, é isso?
Sim, você leva pro lado pessoal. Na internet tem um problema muito grande, assim, porque a galera fica muito puta com esse negócio de a plateia virtual, vou colocar assim para assim, vocês Sim. entenderem melhor.
Ainda mais na internet, que todo mundo tem voz, né? Todo mundo quer falar.
Exatamente.
Ali ninguém vai falar nada, mas na internet todo mundo tem um comentário para fazer.
Sim, eu fiz um Reels que... Eu fiz uma piada curtinha, assim. Essa piada funciona bastante no palco, mas ela não funcionou muito na internet. Eu fui bem xingado, assim. No bem no início, assim, do coronavírus, assim, o presidente pegou o vírus. Aí eu falei, nossa, que sorte seria, né? Se Deus for... Ele é o... Tipo, o Bolsonaro pegou um vírus, né? Que sorte seria se Deus formatasse e instalasse o Enéas nele, né? É uma piada que, tipo assim... Sabe, o Enéas, né, mano? Porra. Eu tô fazendo um comparativo com o cara, né?
Sim.
E eu nem gosto, assim, eu não gosto de política de nenhum dos lados, assim, mas eu gosto de fazer piada, assim, com as situações. E aí os caras, você tá desejando a morte do cara? Em nenhum momento eu falei isso, eu falei que o cara poderia reinstalar. Que jeito reinstalar? Só Deus sabe. Eu tô falando de Deus.
Foi uma ideia.
Estou jogando pro universo.
E uma piada, né? Deixar bem claro.
É uma conversinha ali, sabe? Um negócio ali. Então, tipo assim, se você faz um lance desse no palco, se a plateia é a favor, você se ferra. Se a plateia é contra, você ganha, entendeu? Então, tipo assim, é muito difícil você entender. É o lance da regionalidade. Às vezes você faz um... Vou dar o exemplo de quando a plateia não ri. A gente tem piada de humor muito pesado. Você vai para São Paulo fazer, a galera entende que você tá fazendo, assim, porque eu não sei se, sei lá, porque é mais metrópole, então a galera tá mais fria, então, tipo, tá dane-se. Aqui no interior é mais difícil fazer uma piada de humor pesado, assim, humor ácido, humor negro, não sei como vocês gostam de falar. A galera não curte, não. A galera não vai. É tipo aqui, é mais interiorano mesmo, assim. A galera gosta mais de ouvir o humor do peido, o humor do negócio.
O suavão, né?
É, pelo menos assim, é uma grande maioria. Pelo que eu tenho visto, assim. Eu tenho muita dificuldade de escrever, testar essas paradas, assim, mas eu entendo que quando às vezes eu faço, eu acabo indo por esses caminhos, assim, que você tem que ficar tenteando, assim, às vezes, pra falar alguma coisa.
Sente a galera.
Sim.
É muito do momento, né?
Sim, igual essa do cachorro que eu fiz. Tem uma galera que não entende, assim, tipo, nossa, mas ela fazia isso mesmo, sabe? Como se fosse uma puta...
Como se fosse
uma puta realidade. Sabe, Sim. não, ela nunca fez, mas é só pra quebrar a tua expectativa. Porque se eu falasse que a gente tava fazendo, não ia ter graça nenhuma.
Eu vi que alguns comediantes estavam proibindo até de gravar, né? Tipo,
Sim.
porque não, pra não gerar prova, pra que acontecer no teatro, na onde tá sendo a apresentação, ficar ali.
Uhum,
porque aí eles podem se soltar e fazer de boa, porque se alguém gravar dá
ruim.
Problema.
É, a hora que você fez no palco tá tranquilo, porque a galera pagou pra você assistir te conhecendo, sabe? Que nem o lance do Léo Lins aí que aconteceu, que ele foi mandado embora. Eu tava na gravação desse DVD dele, que é o o bullying art. Então a galera pagou pra assistir isso aí, a galera entendia que ele sabe o que ele faz. Ele desce do palco, você pergunta pra ele, o que você acha de criança com hidrocefalia? Ele vai falar, não, tem que ajudar. Ele é um cara consciente.
Consciente.
Só que em cima do palco ele tá fazendo o trabalho dele, que é tipo assim, é humor ácido, pesado, a galera entende que ele faz isso e segue a vida, entendeu? Só que assim, talvez o erro dele foi ter jogado na internet, no YouTube, pra milhões de pessoas assistirem. Que aí, assim, ele fala um negócio que é certo. Para que você tá no... Para você fazer uma piada, tem contexto. Você tem que ter um lugar. Você não vai sair no meio da rua e vai xingar um cara, uma mina, enfim. Você tá no palco, você tá fazendo, tem um contexto ali. Só que você jogou na internet, o contexto é qualquer lugar.
Exatamente.
Então, você, tipo, você tá... É o que eu penso, assim. Tá, não sou contra, eu acho que... ele tem, eu, assim, eu gosto dele, mas eu não é um tipo de coisa que eu faria, entendeu?
Sim.
Porque é difícil você... Eu tô no começo ainda, tipo, eu faço um negócio desse, aí eu acabo me ferrando, enfim. Mas tem um lugar. Ele fez ali, beleza. Tanto é que o texto, o show é de 2018, só foi dar problema agora, entendeu? Então, assim, até então ninguém tinha ouvido ele comentar sobre isso. Alguém fuçou, falou, putz,
achou
um negócio.
O vídeo
e jogou de novo.
Daquela época ou é agora?
É, de 2018. Nossa. Ele não faz mais esse texto, ele nem faz mais esse texto. O show que ele faz agora, chama Perturbador, é mais pesado ainda. Nossa, ele faz umas piadas bem trash, assim, bem... Mas é no palco, né?
Então, sim, tipo, sim.
Tanto é que você vê no... Não sei se vocês seguem ele no Instagram. Cada dia, cada show que ele vai fazer, a galera cancela. Tipo, não vai fazer aqui, não vai fazer aqui.
Eles fazem protesto pra não ter show.
É, pra não ter show. Mas, cara, é bobeira. Porque o cara tá fazendo o trabalho dele. Ele não tá matando ninguém. Ele não tá fomentando o negócio de... Nossa, tem que... Ele tá falando isso, tem que fazer... Nossa, vamos, sei lá, acabar com as crianças que tem. Não, não é isso. Ele não tá falando isso. Ele não tá fomentando nenhum tipo de bullying. Ele só tava fazendo o trabalho dele.
Um artista cômico, e todo artista, né? Acho que não é só artista, né? Todo profissional, ele é validado pela população, né?
Sim.
Então,
sim.
Se tem uma galera que tá gostando, curtindo essa linha, pô, tem que ter esse, né, esse respeito.
Sim, sim.
Ah, cara, que dó. Porque alguém pegou esse vídeo lá atrás e jogou,
e
né?
Jogou. Na verdade, não foi nem ele, porque esse vídeo não foi nem um corte dele. Não tá nem no Insta dele, deve estar tá no... Eu sei que tá no YouTube, porque tem um show inteiro dele, então alguém pinçou ali e jogou nos grupos de Instagram, aí foi pipocando, né?
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que é sobre paródia.
Vai.
Você é músico, você tem criatividade para fazer as paródias.
Marromeno.
Eu gosto, toquei bateria por mais de 15 anos. Então,
da hora, hein?
É, sou fãzaço. E agora eu vou te perguntar, em relação a trash, em relação a paródia, na hora que você tá ali compondo, vindo, né? Ah, pegou uma música, vou fazer uma paródia. Você tem que forçar para ela não ir já pro trash ou pro, sabe, ou não?
Não.
Como é que é a criatividade? Como que...
Na verdade, é assim, eu tenho que usar a técnica de ser engraçado, do riso, né? Eu tava até comentando com os meninos ontem que a gente tem o grupo, eu fui assistir o Danilo ontem aqui em Limeira, e a gente voltando, a gente tava comentando que a gente cria música, eu crio as parodiazinhas, crio música minha mesmo, engraçada, então assim, tem que usar a técnica do inesperado, da quebra de expectativa. A gente tava até comentando no carro, que eu até falava pros meninos, a gente tem que criar um quinta série comedy, que é com música, e a gente pega as músicas e zoa a mãe dos amigos no palco. Então, é assim, vamos pensar assim, o que, que a gente tava... Como é que a gente tava falando ontem? Mas aí é ladeira abaixo, né? É assim, sabe aquela música? Vou te contar, os olhos já não podem ver. Sabe essa música do... Acho que é do Tom Jobim, alguma coisa assim. Aí a gente pega e transforma no quinta série comedy. Eu vou zoar a mãe do fulano. Vou te contar, tua mãe tem HIV, sabe uns bagulhos assim?
Sim, sim.
Porque aí você quebra, a pessoa conhece a música, ela taca a música na cabeça, só que aí você, ela, tipo, vou te contar, você pega e fala que a mãe do cara tem, sabe, um negócio assim?
Sim, sim.
E aí é só, é ladeira abaixo, é pra humilhar a mãe do cara mesmo, assim, sabe? É quinta série, é um negócio desse. Então a paródia, ela vai nessa linha, assim, a gente pega, cara, o que vier, a gente vai fazer. vamos fazer o quinta série comigo, ah, vamos ver, não sei o quê, porque é um negócio muito pesado para jogar na internet, porque a gente vai pegar, por exemplo, a música do Skank, imagina, pega a música do Skank e viraliza,
nossa,
porque todo mundo tem um quinta série dentro de si, aí você fala, eu vou fazer aqui, vou deixar teu pai me mamar, sabe um bagulho desse? Aí você, pô, viraliza um bagulho desse, o cara fala, pô, a música é bonita do Skank, vou deixar a vida me levar, sabe um bagulho assim? Você fala, nossa, que música bonita. E aí você pega e difama a música do cara, sabe?
Sim.
Pra zoar a mãe do outro, é comédia, tudo beleza, mas... A
internet não tá pronta pra isso.
É, a internet, ela vai achar uma maneira de, tipo assim, nossa, os caras tão zoando com um bagulho pesado, falando da mãe do cara, não sei o quê. Nossa, sabe, vai chegar uma hora que vai dar um problema. Aí, pra você criar isso aí, geralmente a gente vai muito no improviso. Porque o improviso, ele é a quebra da expectativa do próprio cara que tá fazendo. Porque, às vezes, aparece um negócio na hora ali, e aí eu tô escrevendo. Eu tava escrevendo a do... Eu tenho uma do Roberto Carlos, que agora é a hora da gente zoar o Roberto Carlos, né? Porque, porra, ele xingou um cara. Você não espera que o cara que tem uma perna de pau vai zoar o cara. Você...
Ele quebrou a expectativa.
Ele quebrou a expectativa. Legal. Porra, legal total. Aí a paródia que eu faço é da, tipo assim, tem gente que mete muito bedelho na vida dos outros, né? Então eu odeio isso. E aí eu pego aquela música assim, os meus boletos... Tu não vai pagar nem meus problemas resolver. Tua opinião que eu não pedi, guarde pra você. De leste a oeste, de norte a sul, o céu nublado ou céu azul. E você sabe onde eu quero chegar. Tua opinião que eu não pedi, enfiar no tu. Sabe, tipo... Então, assim, aí eu vou pegando mais ou menos na fonética que o Roberto Carlos canta e eu vou tentando, sim, criar alguma coisa que vai... quebrando essa expectativa do cara que já conhece a música e se torna tão inesperado que você vai falar um negócio desse no meio da música do cara que tá falando de amor, que às vezes torna engraçado. E geralmente as pessoas não riem no palavrão, elas riem no vocês sabem onde eu quero chegar, porque eu tô resgatando aquilo que eles já
bem,
sabem.
Bem Roberto Carlos,
eles,
né?
Já sabem onde eu vou chegar, entendeu? Que é tipo, mano, pega a tua opinião, enfia onde você quiser, velho. Aí os caras, aí eu deixo subentendido, acabo o blackout,
ótimo,
e a gente sai. Então, pra criar as paródias, geralmente eu crio mais ou menos na fonética do que ele tá cantando, mas com palavras que são totalmente absurdas do que o cara nunca falaria. Você não imaginou o Roberto Carlos mandando alguém, então... Hoje você imagina.
Você já viu.
Há uma semana atrás, você não imaginaria que ele ia fazer isso, entendeu?
Eu vi várias pessoas falando, correto, assim, nossa, mas aquilo ali não existe. É o Roberto Carlos, você... É o Roberto Carlos, gente, ele tá velho, tá por aqui.
Vocês viram ele mandando rosa pras pessoas? Tipo assim...
Nem beijava.
É, não, ele beijava e mandava. Agora...
É.
É tipo, malvoso, né?
Tipo,
não
quando... fazer isso.
É o personagem.
É, mas eu acho que ele faz em todo show, mas eu acho que naquele show ele já tava puto.
Ficou
porque...
zoado, né?
É.
Ah, imagina, assim, eu fico imaginando o volume que o camarada tava ali.
Não, dá pra ouvir na gravação, porra, porque o som tá alto, mas dá pra ouvir o cara falando. Ele fala não sei o quê, não sei das quantas, hein? Aí, tipo, ele... Sabe, dá pra ler ele mandando o cara... Mandando o cara.
Muito bom, muito bom.
Ficou, dá pra ler labialmente falando que ele tava mandando o cara ir pra Mogi Guaçu.
E dá pra usar agora bastante, né?
Pô, dá, vixe.
Agora... Saiu do microfone.
Agora tá em alta. E pior que esse tipo de coisa, pô, o cara é o rei Roberto Carlos. Vai ficar perpetuamente até o cara morrer, né?
Já.
É igual o lance da perna de pau dele, né? Tipo, ninguém... Nunca na vida tocou nesse assunto. Você pode ver, a Globo não fala disso. Aí chega um comediante lá na casa do cacete e fala que o cara tem perna de pau, entendeu? O que fizeram com ele é mancada. Coisa que ele faria, entendeu?
Muito bom, muito bom.
Viu?
Oi.
Conta pra gente como é que foi a primeira vez que você pisou no palco.
Foi bem ruim, assim. Porque...
Deu errado?
Deu. Porque no começo a gente não sabe como é que funcionam as técnicas, as paradas, assim, pra fazer as coisas, né? A gente vai muito no achismo, a gente vai muito pelo que a gente acha engraçado. E não que não seja assim, mas quando a gente vai fazer a primeira vez que a gente não tem a técnica, a embocadura, tudo, embora a gente tenha escrito muito, muita coisa engraçada na nossa cabeça, às vezes para a plateia falta o lance de você esperar um pouquinho para falar a quebra de expectativa, que, tipo, é a pausa cômica que a gente chama, né, que é o respiro da galera falar. Aí você, sabe, pega ela de surpresa e aí você quebra aquilo e faz ela dar risada. Então, tipo assim, a gente vai fazendo como se a gente estivesse lendo um texto normal. A gente vai falando como se a gente estivesse trocando ideia, assim, sabe? Sem pausa, sem a técnica de certa, correta. Então, tem gente que já vai muito certo do que vai fazer. O que eu fiz no começo, na minha primeira vez, eu lembro que eu fiz num bar que tinha aqui em Americana, aqui na região. Quem não é da... Eu vou contextualizar. Americana, interior de São Paulo. São Paulo, Brasil. Brasil, América do Sul. E eu lembro que eu estava fazendo um texto, falava da minha infância, que eu sofria bullying e tal, porque o pessoal colocava os apelidos. Até hoje eu faço esse texto. Inclusive, eu preciso até mudar, porque já é um texto velho já. Eu falava que a galera botava uns apelidos. Hoje entra um pouco mais, porque eu já aprendi a falar ele de uma maneira mais legal. Eu não falava com pausa, com respiração, não falava com nada, não falava com quebra. Eu falava que a galera me colocava uns apelidos meio foda, porque os caras me chamavam de mentira, porque é feito em perna curta. O cara falava que eu tinha mau hálito porque a boca fica muito perto do cu, assim, sabe? Então... E aí eu vou falando e, tipo assim, a reação da plateia, na primeira vez, a galera, tipo, não tinha a pausa e a continuidade. Sim. Eu só ia falando, só. Aí eu conheci os meninos que já eram um pouco mais experientes, tipo o Luiz Paixão, que até hoje a gente faz show junto. Ele falou, mano, você tem que esperar a galera... entender o que você está falando, a explicação, para depois você cortar a explicação, quebrando ali a expectativa, tal, toda essa técnica que você já sabe, que está escrito no seu texto tem, mas a tua embocadura tá de uma maneira que não quebra essa parede, assim, com a galera. Você está nervoso. O nervosismo é uma coisa que a plateia entende que você está nervoso, eles te quebram. Então, assim, elas te engolem, assim, sabe? Aí eu lembro que eu fazia assim, o texto batia na parede, assim, eu parecia que... Sabe o pica-pau, quando aquele cheiro vai puxando ele assim?
Sim.
Eu lembro que eu falava, eu via as palavras bater assim, na parede, assim, sabe? Porque a galera simplesmente via, assim... Eu lembro que a galera riu de uma coisa só, que foi... Eu nem lembro o que era, eu acho que eu nem faço mais, mas a galera riu daquilo lá, porque eu fiz de uma maneira que eu achei que ia... ser legal, e aquilo entrou, eu falei, pô, legal, eu acho que se eu continuar só com esse pedacinho...
O resto
joga fora.
Quanto tempo foi, você lembra?
Faz 5 anos atrás.
Não, mas o seu tempo de palco, quanto foi?
Ah, a gente tinha, era um campeonatinho na época, era 5 minutinhos, assim.
5 minutos mais longos da sua vida.
Nossa, é uma tortura, assim, eu preferiria...
5 horas.
Parecia que eu juro por Deus, eu preferia estar ouvindo um CD inteiro do Pablo Vittar do que estar ali, entendeu? Porque é muito ruim, porque as pessoas estão te olhando assim, ó. Cri, cri, cri. Você entendeu?
Mas aí era só a questão da interpretação mesmo, o texto era bom.
Em partes, era. Hoje, assim, coisas que eu usei lá atrás funcionam hoje. Mas teve muita coisa que eu tirei, já não faço mais, já foi, entendeu? Coisas que eram daquela época, que hoje já não cabe mais. Tipo, eu uso muito texto de notícia também, já não cabe mais. Apesar de que dá para você contextualizar, tipo, como não é uma notícia que às vezes é um fato muito histórico, dá para você usar, tipo, ah, sei lá, o lance do Roberto Carlos talvez dê para usar bastante tempo, eu não sei. Mas é um negócio que, tipo, vai ficar marcado na carreira do cara, que você nunca esperou que o Roberto Carlos fosse fazer isso, ele fez. Então, é um estigma na carreira de um cara que é sempre fofo, né?
Sim.
Que hoje não é mais fofo. Ele é um cara que manda os outros ir pra Mogi Guaçu, entendeu? Aí você pega aquilo e faz. Mas, tipo, tem coisas que eu fazia lá que morreu lá atrás, entendeu? Que às vezes era engraçado lá atrás, mas hoje não é mais. Porque a galera já caiu no esquecimento do pessoal, então...
Sim.
Tipo, tem muita gente que faz, por exemplo, piada do Christian Grey, do 50 Tons de Cinza. É um negócio que passou lá atrás, mas é um negócio muito recente, porque as pessoas usam de comparativo. Por exemplo, Rodrigo Hilbert, sabe, uns comparativos
é
assim.
É atemporal.
É, tem umas coisas que fica atemporal. Eu, pelo menos assim, tem coisas que às vezes eu uso atrás, assim, que eu acho que seja atemporal, que funciona. Tem coisas que eu acho que às vezes acho que é atemporal, mas não funciona mais.
Tem que sentir a galera.
É, tem que sentir.
Às vezes vai funcionar com uma galera. Tem isso também, tipo assim, de você adaptar, por exemplo, eu não sei como que funciona, aí você pode explicar pra gente. Uhum. Se você tem vários tipos de shows na sua cabeça e você vai levando uma garra, você sente que a galera tá mais... Por exemplo, igual essa diferença que você falou. A galera lá da capital, uhum, recebe mais o trash, né? E a galera do interior. Mas aí, de repente, você tá no interior e você solta uma de trash, rio, segunda rio mais ainda, aí você começa a jogar. Tem isso também?
Tem, porque aí você tem que sentir a plateia, né? Tudo vai, assim, do que a galera tá esperando. E vamos supor, eu não sou uma pessoa muito conhecida, não sou, assim, nada conhecido. Então eu vou nos shows que os meninos me chamam e geralmente tem um headliner, que é um cara que já está estabelecido, assim, ou está mais estabelecido e restabelecendo cada vez mais. Vou dar um exemplo, vamos supor, eu vou fazer o show do Igor Guimarães. Então eu sei que a plateia do Igor Guimarães é uma plateia que recebe muito bem o trash, porque a galera, ele é muito trash, ele é um cara que ele faz uns textos assim, absurdos, que... É muito, muito pré-sal, assim.
É muito bom.
E eu sei que se você fizer um texto pesado, a galera vai ser receptiva.
Já
vai
tá
ser
esperando,
legal,
né?
Diferente, por exemplo, eu nunca fiz o show do Thiago Ventura, mas eu sei que é uma galera que é uma galera mais da quebradona, assim, por causa do jeitão dele.
Sim.
Se eu for falar de Playboy, é um negócio que, tipo... pô, legal, né? Mas eu quero saber do cara que ficava ali, que chutava o golzinho de sei lá, de tijolo. O cara que tinha sujeira no meio do dedo, porque corria no meio da rua.
Sim,
O moleque que foi criado na rua mesmo, que é os caras lá de onde ele mora lá. Que, entendeu? Então, tipo assim, tem uns encaixes assim, que a gente tenta fazer o que a gente... Pode, né? Mas a gente sabe que tem plateias e plateias. O Marco Cirilo, não sei se vocês conhecem, o Marco Cirilo é o cowboyzão, que ele faz show de fivela e chapéu. Ele é voltado pro público do sertanejo. Então, às vezes você vai fazer um texto de rock, talvez não entre com essa plateia, porque, pra você ter uma ideia, a plateia, eu já fiz show com ele já, a plateia vai caracterizada. Manja, de chapéu, fivela, como se estivesse no rodeio. É verdade, mas... tipo, no teatro, assim, você vê a galera de chapelão, assim, sabe? Uns negócios assim.
Sim, sim.
Fala, pô, legal, porque o cara conseguiu trazer uma identidade, sim, que é a dele, assim, sabe? Então, ele... Cada público vai ter um... Cada lugar vai ter uma especificidade, né? Pra você,
sim,
falar. Que nem... Às vezes a gente vai falar... Eu tenho um texto que eu falo de conta de luz. Se eu falar CPFL lá em São Paulo, a galera não vai entender.
Não vai entender.
Eles vão entender como Eletropaulo, entendeu? Então, assim, eu tenho que
dar,
só adaptar poucas coisas, assim, que vai se encaixar melhor em quem tá te ouvindo. Então é mais ou menos isso, assim, quando você vai adaptar para alguns lugares, assim, sabe?
Bacana,
fazer
bacana.
Uma pesquisa regional e adaptar o texto.
É, por isso que quando a gente vai num lugar, a gente pergunta qual que é um lugar zoado. Tem zona por aqui, uns negócios meio pré-salzão, assim,
sim,
sabe?
Sim.
Meio rasteiro, sabe? Um negócio assim que você tem que... Só pra você ganhar a plateia. Tipo piada clichê. Você vai fazer do lugar, nossa, Osasco, sabe? Osasco é ruim, Capão Redondo, sabe? Os negócios assim, você fala, nossa, é perigoso, um bagulho desse nível, assim.
É, todos os que eu fui, tipo, Paulínia, sempre zoou a Sumaré.
Uhum.
Chapéu Brasil, zoa muito, assim.
Campinas zoa muito Sumaré, Hortolândia.
E eu não sei nem porquê, né, gente?
Ah, porque Hortolândia tem o
Pé Vermelho, eu já ouvi até zoar de Pé Vermelho, eu falei,
sim.
Tá? Cara, pergunta pra todo mundo.
Então, os caras, você tem uma ideia, a gente vai no teatro ali do Iguatemi, né? Iguatemi, pô, você tá ali no... E pior que no Iguatemi, do outro lado, tem um puta bairro pesadão ali, né? Não sei se vocês estão ligados, que é Campinas. Aí, só que ali no Iguatemi, o pessoal... Aí, quando o pessoal vai falar, ah, quem é de Hortolândia? Tira a arma pra cima, dá dois tiros aí pra nós saber quem tá aí. Sabe, uns negócios assim, pra regionalizar mesmo, pra gente conhecer a galera. Mas são os clichêsão que a gente tem que estar intenteando pra ganhar a plateia, sabe?
Qual que é o maior show que você já fez? Pra quantas pessoas?
Foi o Risorama. Eu fiz o Paixão me convidou pra fazer o Risorama. O Risorama é um festival de comédia do Diogo Portugal. Foi em Campinas. Foi, acho que, se não me engano, foi na Red Evento. Tinha umas 900 pessoas, mais ou menos. Mas, assim, é uns bagulho que você nunca imagina que você vai fazer. Né? Você chegar num mar de galera, assim, sabe? Parecia o show do Whindersson Nunes. Só que em menores proporções. Tipo, como se fosse São Paulo, Sumaré.
Mas nesse dia foi legal?
Foi.
Rir legal.
Foi bacana. Ah, foi bacana. Bem legal.
Você tinha quanto tempo já de stand-up?
Ah, já tinha uns 3 anos já.
Já tava calejado já?
Já um pouquinho já. Mas assim, tava muito propício. Porque geralmente esses shows, eles são muito propícios pra isso, né? A galera vai muito... Porque assim, custa 100 conto o ingresso. Então a galera... Nossa, quero ver se esse cara vai me fazer ir. É jogar dinheiro fora, sabe? Então a galera já vai, vamos rir. Eu paguei caro pra estar aqui, entendeu? Então vou fazer valer a pena. Vou rir por dó, se for ruim, entendeu? Pra valer a pena.
Se eu não rir, vou ficar puto.
O dinheiro já não tem como, não tem devolutiva, entendeu? E é um festivalzão legal, assim. É tipo Risadaria. O Risadaria eu também fiz. Só que não foi muito grande, assim. É um dos campeonatos bem legais, assim, de comédia. Eu perdi. Mas foi legal ter participado. O Risorama, ele não é um festival de campeonato, mas é um festival muito conhecido no Brasil, assim, porque é do Diogo Portugal, né? E foi, nossa, foi bem legal nesse dia aí. Eu fiz com o Diogo, o Vitor Sarro, o filho do... O Cauê Marrom, que é filho do Marcelo Marrom, e a Anne Freitas, que é uma comediante bem legal também de São Paulo. Aí a gente fez lá... Foram 2 dias, né? Eu fiz num dia e o Gilbert, que é um amigo meu, fez no outro. Junto com os meninos da rádio lá, que o Paixão e o Zé Neves, eles ajudam a gente quando a gente... Quando os caras mais conhecidos vêm, assim, que eles empurram nós, assim. Ô, tem um amigo meu que tá começando a comédia, dá uma oportunidade pro cara. Ô, mas ele é bom? É...
Aí quando você vai com o Zé Neves e com o Paixão, você vai pelo 019 ou não tem mais? Tem?
019 tem, ainda? O Comédia 019 que eles fazem. Inclusive o show que eles fizeram ontem em Limeira foi com o Danilo, foi os dois, foi o Paixão e o Zé com o Comédia 019. Então eles trazem a galera, mas esse show aí não foi com o Comédia 019, foi mais com a organização do Diogo mesmo. Eu tava trabalhando eu trabalhava na Educadora, que é a rádio de Campinas. Para quem não conhece a Educadora, é uma rádio.
Que foi bem na época que eu ia todo dia para Campinas e direto de manhã, né? Você trabalhava mais na hora do leite, né?
Sim, na verdade eu trabalhava na promoção, eu ficava meio que por trás das coisas, mas...
Qual era seu apelido mesmo?
Xablau.
Xablau.
Xablau, porque
eles gritavam direto, chama o Xablau lá.
Porque eu tinha um canal que chamava Canal Xablau. Era bem ruim esse canal aí. Era um canal infantil, que eu fazia piada pra crianças, negócios assim. E aí os caras viram uma vez e ficou isso aí pra sempre. De tão ruim que ficou, os caras lembravam disso. Esse negócio era de 2013. Eu entrei na rádio em 2017. Eles lembravam ainda. E me zoavam muito, assim. Porque...
Xablau.
Xablau. Eu chamava de Canal Xablau porque tinha um programa que passava na TV Brasil que chamava Larica Total. Não sei se vocês já ouviram falar desse programa. É um cara que ele fazia, o Paulo Tiefenthaler, ele fazia umas receitas de guerrilha, assim, sabe? Um cara que mora sozinho, zoado, chega da balada, tipo, 5 horas da manhã, não tem nada pra comer, ele pega um miojo com caramelo e come. Ele fazia umas receitas assim, um frango que tá lá faz 5 dias, ele pega o frango, faz uns negócios lá, frita e a cebola do... a cebola do Outback, mas de pobre. Sabe? Eles faziam um negocinho. E ele, toda vez que ele falava que ele ia dar um tchan, um toque na receita, ele falava que ele ia fazer um xablau na receita.
Ah,
aí eu assistia porque eu era viciado. Eu gostava do tipo de humor que ele fazia, que é o humor totalmente nonsense misturado com comida. Então a gente fazia esse canal pra criança, mas tinha esse nome, canal Xablau com X. E aí os caras pegaram, me pegaram pra Cristo. Aí eu era o Xablau da rádio até hoje. Os caras me vêem na rádio, passando, chama o Xablau ali, é o Xablau, não sei o que do Xablau. Eu odeio esse apelido, mas ele me chama pra fazer o quê?
Quando a gente odeia, que pega.
Aí que pega,
aí que pega, né? Não tem jeito. Eu também não posso.
É bom.
Aí eu não posso ficar puto com os caras, porque, nossa, o cara que faz comédia fica putinho.
É, não pode morder.
Um negócio desse? Não, eu sou ser humano, caramba. Se o dia tiver capaz de virar, tiver armado, você tá na roça.
E o Zé Neves, eu acho que ele é o tipo da pessoa que se ele vê que você não gosta, aí que ele vai, né?
Não, o Zé Neves é muito de boa, assim.
É de boa?
É, o pessoal da rádio lá, o Zé Neves é um cara de boa, assim. Ele não... Ele é mais na dele, assim. O Paixão também não faz muita questão de zoar mesmo, assim.
Sim.
Era mais o pessoal dos outros programas, assim, sabe? Que pegava pra Cris, tipo o Didi, assim, sabe? O Didi é um locutor da rádio. Então...
E eu tenho até uma pergunta que envolve ele, mas foi à frente.
Pode falar, já que mencionou.
Eu vi que eu fiquei curiosa, na realidade, que eu vi que na trollagem lá do Pagode da Ofensa, ele tava junto.
Sim, ele faz
parte. Rachando de rir.
Ele faz parte hoje do Pagode da Ofensa. Faz. O lance do Pagode da Ofensa foi o seguinte: um dia os caras estavam. Eu trabalhava numa agência de publicidade. E trabalhava com um dos meninos lá, né? Aí...
Isso foi depois da educadora?
Foi. Aí os meninos chegaram e tava papo vai, papo vem. E o pessoal do Pagode da Ofensa é muito envolvido com a galera do pornô. E aí eles estavam comentando. E esse moleque é amigo... É, junto com o Didi, eu sou amigo do Didi. Mas o cara era mais amigo dos caras mais ali do Pagode. Eu sou muito amigo do Xaxá também. Eu trabalhei, inclusive, fiz uns trabalhos pra ele de edição de vídeo, uns negócios. E aí os caras falaram, não sei o que, isso é um assunto do pornô. E aí eu nem sabia quem eram as atrizes, mas eu lembrava de um nome, que era um nome mais específico, assim, das atrizes pornô. Eu falei, mano, a Elisa Sanches é uma puta atriz, eu nem conhecia ela. Nunca tinha visto a imagem dela, assim, sabe?
Você nunca gravou
o rosto mas eu dela, queria, eu queria me enturmar com a galera lá, né? Eu falei, mano, a Elisa Sanches é top. Nunca tinha visto a mulher na vida, assim, sabe? Mas eu queria me enturmar. E o cara falou, ela é legal, tal, não sei o quê. Só que aí eles tinham uma entrevista com ela que eles iam fazer, não sei, no negócio do podcast dele, do podcast da ofensa lá que eles fazem. E ela tava lá no dia, lá no coisa da agência lá. Os caras me chamaram, vem cá, vamos fazer um trampo aqui, tal, não sei o quê. E aí eu tava lá mexendo no computador e a mulher me entra lá. E os caras começam a me zoar junto com a mulher, né? Mano, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu não conhecia ela, entendeu? Tipo, putz.
Pra quem quiser assistir, tá no canal do Júlio.
Tá,
vídeo.
Não, Sesco TV.
Assistam.
Sesco TV no
YouTube.
Dá pra
ver na cara dele que ele ficou muito...
Muito constrangido.
Muito constrangido.
Não, porque eu não sei tocar numa mulher dessa, entendeu? Vai saber se eu encosto num lugar ali, ela explode, não sei... Ah, e aí eu tinha um projeto com o Paixão que a gente ligava para as pessoas para fazer piada, né? Na época da pandemia, não tinha show, então vamos fazer piada ligando para a galera. Vamos, demorou. E a gente inventou de ligar para ela para fazer piada do X-Videos, porque ela era muito famosa no X-Videos. E tadinha, como é que eu posso explicar? Ela não entendia nada das coisas que a gente falava. Eu tenho uma piada que eu falo, que isso aconteceu mesmo. Eu fui num motel com uma ex-namorada e tal, e aí eu fui muito rápido no gatilho, né? E tava passando carros no dia. Olha só, né? Tipo, puta clima. E a mina falou, nossa, né? É, possante como um jato, veloz como um foguete. A mina me tirou, né? Cachau. Aí eu fui fazer essa piada com ela. Eu escrevi essa piada e fui fazer com ela, né? Um dia eu fui no motel com a minha ex-namorada e ela me chamou de Relâmpago McQueen. Ela, Relâmpago Marquinhos?
Nossa.
Relâmpago Manequim? Ela, ela ficou tentando entender. Eu falei, Elisa, esquece. Próximo. Não entendia nada. Ela não sabia quem era Rodrigo Wilbert, pra você ter uma ideia. Esse vídeo tá no canal do Comédia por um Fio. Tem lá o da Elisa Sanches, que a gente fez com ela. Nossa, ela, agradecer o pessoal da rádio. Não tinha nada a ver com rádio. O pessoal do Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver com o pessoal do Rio de Janeiro. Ela tava muito louca. A gente tava falando com ela, ela tava no Uber, sabe? Então ela ia falando, tava trocando ideia. O cara do Uber ia falando, explicando as piadas pra ela, porque eu acho que ela tava no Viva Voz.
O cara rajando de rir, ela não entendendo nada.
Ela não entendia nada. Não entendia nada. Aí o Xaxá que ajeitou, o Xaxá do Pagode ajeitou a entrevista pra nós. Ela falou assim, mano, ela não entende quem que é o Relâmpago McQueen. Ela não assiste desenho. Ela assiste outra coisa, irmão. Ela grava outra coisa, entendeu? Ela participa de um outro universo. Não é Disney.
Ela vive em outra bolha.
É, não é Disney, entendeu?
É outro multiverso.
É.
A parada é diferente.
Veloz como um jato, pra ela é outra coisa, entendeu? É outro rolê. Então você tá, eu acho que você tá mirando na plateia errada, entendeu? Você tinha que fazer umas piadas mais no contexto dela, pra ela entender. Mano, foi engraçado porque foi constrangedor trocar ideia com ela, mas ela é gente boa. Ela é toda fofinha, toda carinhosa, troca ideia, conversa, sabe? Mas ela é bem, assim, no mundo dela.
E o do Fábio Rabin?
Ah, do Fábio Rabin foi legal. Eu tava trabalhando na rádio. Você
abriu o show dele?
Abri. Foi lá em Paulínia. Foi bem legal também. Eu acho que tava ali com o Risorama. Eu não sei quanta gente tinha, mas tava lotado no dia do...
Não, onde que foi?
Foi no Teatro Municipal de Paulínia. Ali é uma puta responsa, é um puta palco gigante, assim, sabe? Ali eu tremi. Não foi um show tão legal,
assim. Eu ia falar isso. Eu acho que dá um peso a mais, né? O lugar, assim,
sim,
imponente.
Sim, porque ali eu assisti muita gente legal, muita gente foda, assim, que eu tinha vontade de assistir, sabe? Eu assisti o Edu ali, assisti o... Quando o Pânico fazia lá o Poderoso Castigo, eu assisti o Poderoso. Eu assisti muito, muito artista que eu nunca imaginei que eu pisaria naquele palco, né? Aí um belo dia ele ia fazer o show em Paulínia e ele foi dar uma entrevista lá no programa da tarde na rádio. Aí os caras da rádio começaram, mano, tem um cara aqui que ele faz comédia, legal, ele é engraçado e tal, não sei o quê. E esse dia não foi um show muito legal, assim, porque eu fiquei muito nervoso. Porque, pô, é o Fábio Rabin, eu assisti o cara em 2006, mano. Ele era uma ele é uma referência pra mim, sabe? E ele super curtiu, assim, porque teve umas risadas, uns aplausos, assim, uns negócios. Mas eu me cobrei muito, eu achei que eu não fui tão bem. Porque a galera não foi pra me ver e a galera nem sabe quem sou eu.
Ele estava na...
expectativa pra ver o cara, pô. É, eu paguei pra ver o Fábio Rabin. Quem que é esse otário?
Você pegou o carro frio.
Peguei, total. Porque, mano, é assim, ó. Quando a gente vai fazer o show, tem um esquenta, né? Ó, a galera ri, aplaude, não sei o quê. Tem uns comediantes, não sei o quê. Bom, beleza, a gente aproveitou. E tem, tipo, o cara que vai fazendo a plateia dar uma risada, vai contando umas piadas, vai interagindo. Ó, então você, fulano, tal, tá casado. Nossa, deve estar contando na parede, que nem um prisioneiro. Nossa, casado, né? Sabe, os negócios assim.
Sim.
Então você vai quebrando o gelo da galera, a galera vai entendendo, ah, é um show de comédia, um show de stand-up. Mesmo que a galera já sabe o que que é, ela já, tipo assim, você tem que dar uma quebrada no gelo. E lá, não. E, tipo, o Fábio Rabin falou, mano, eu vou te apresentar, você entra e vai, tá? Ele falou, tá bom. Ah, agora com vocês, Júlio Almeida. Ele falou meu nome errado. Eu falei, caralho, mano, eu já entrei, putz.
Já aí tava com dor de barriga.
É, já foi errado, eu já comecei falando, a galera foi entendendo mais ou menos. Aí, tipo, no meio, ele me deu 5 minutos, mano, você tem 5 minutos, aí faz seu... Brilha aí, faz teu nome. 5 minutinhos. Nos dois primeiros, assim, foi... Não foi legal. A galera foi um riso ali, outro aqui e tal. E o texto que eu já faço, já é paulado. Um risinho ali, um risinho acolá, um negócio aqui. A hora que eu comecei a entrar no texto falando isso, Sumaré, falar de bullying e tal, de igreja que eu falo, aí a galera começou, pô, legal, não sei o quê, e aí eu fechei o show legalzão pra ele, assim, sabe? Aí eu lembro que a gente começou a trocar ideia depois do show, ele falou, mano, você tava meio nervoso ali e tal, mas isso acontece mesmo. Super curtiu, ele falou, cara, quando você for pra São Paulo, troca uma ideia lá, ele me adicionou no Insta lá, manda mensagem pra mim, a gente, se eu estiver fazendo, você abre lá comigo, lá direto, faz um negócio lá. Sabe, um negócio assim. Eu falei, pô, legal. Só que eu nunca fui. E eu nunca encontrei com ele depois de novo, assim,
sim,
tá? Mas, assim, foi uma experiência muito legal, assim, porque o pessoal da rádio ficou enchendo tanto o saco dele. Ah, tá bom. Porque ele não deixa. Ele, tipo, ele tem... O texto dele é muito grande, assim, ele tem 1h40 de show, sabe?
Sim.
Então não dá tempo de um cara abrir, fazer 10 minutos, fazer 5 minutos, o tempo dele é contado. Show de 1h e pouco, então é puf, é isso aí.
Dele.
Sabe? Uhum. É. Então, tipo, é 1h40, é 1h40 da galera rindo e do meu texto aqui, entendeu? Então,
sim, sim.
Se tiver um tempinho a mais, é tipo coisa de artista mesmo, sabe?
Sim.
Mas foi bem legal, assim, ele curtiu, deixou, deu uns toques, falou, pô, legal pra caramba e vida que segue.
E é legal, assim, né? Quando a gente encontra...
É, cara, um cara que você fica... É referência sua, sabe? Você fala, putz...
E te eleva, né, pra cima.
Sim,
não, né? Não humilha, que tem uma galera que humilha, né? Mas tem uma galera que, pô...
E, inclusive, tem uma galera que às vezes tá na mesma corrida que você. Tipo, tem uma galera que já se estabeleceu, tem uma galera que já tá meio um pouquinho pra baixo pra se estabelecer, tem uma galera que tá mais pra baixo, tem uma galera que tá no teu nível, tem uma galera que tá mais baixo, começando. A galera que tá aqui ou que tá aqui, às vezes, tipo, nossa, você é um bosta, não sei o quê, sabe, uns bagulho assim, pra te humilhar. E o cara, tipo, mano, você tá na mesma caminhada que eu, parceiro. Você comeu cocô, sabe? Quem que você acha que você é? Mas tá na mesma corrida, filho. Um vidinho que você faz que estoura, bom, é mérito seu. Um vidinho que eu faço estoura, eu tô estabelecido e você.
E pra que ser um merda, né?
Exatamente. Não
tem o porquê.
Não precisa ser assim. Porque às vezes você encontra um cara, tipo, um cara desse, que o cara fala, porra, velho, muito legal teu texto. Ou você faz uns negócios que às vezes você não fala nada e a galera aí... E não tem isso na comédia. Tipo, ninguém faz pantomime, que é a técnica de você não falar nada e a galera achar engraçado. O Chaplin fazia isso.
Difícil fazer, né?
É. Ui, você fez? Nossa, que legal. Eu faço isso. Às vezes não funciona, às vezes funciona. Aí o cara fala um bagulho desse, tipo, mas é o cara que já tá há 20 anos fazendo um negócio desse. Não é o cara que começou faz 6 meses ou 2 anos que o cara vai chegar pra você e falar, nossa, é um bosta, sabe? Você fala, putz, cara, você falando isso pra mim? Aí eu faço o jogo com o cara fala que você vai bem. Lógico assim, você tem que medir as coisas pra você sempre levar e melhorar sempre. Não subir pra cabeça se você achar que é o dono do mundo, que uma hora vai vir e vai quebrar você.
Sim.
E... Mas aí você acha um cara desse que te coloca pra cima, não. É um cara que tá te incentivando pra... Porque ele, lá atrás ele foi você. Hoje ele tá estabelecido, amanhã pode ser você. Amanhã pode ser o cara que te xingou aqui, sabe? Só que assim, você tem que entender que a hora que o cara te faz um elogio ou uma crítica, pra você não levar esse negócio pra ti. Nossa, eu sou melhor que o fulano de tal, sou melhor que o ciclano. E tem muito disso. De cara que acha que é concorrente pra querer puxar teu tapete, sabe? Ah, fala, às vezes você... Vai fazer um show com o cara começa a falar mal de você pro cara que...
Sim.
E aí o cara não te abre mais oportunidade, porque o cara, putz, acredita. O cara, como em qualquer
já
outro...
Já forma já uma opinião sem conhecer.
Um preconceito,
sim,
né?
Como qualquer outra profissão, sempre tem um arrombado que vai querer fazer com que você esteja abaixo deles. Às vezes o cara quer te ver bem, mas nunca melhor que ele. Então, o cara vai te botar para baixo, vai te podar, entendeu? Sempre tem isso aí.
E quem que você conheceu desse meio, assim, que você falou, caralho, eu conheci o cara?
Danilo Gentili. Danilo Gentili foi um cara... Eu comecei a fazer stand-up, assim, stand-up mesmo falado, por causa dele. Teve um... Inclusive, o Zé Neves até conta isso. Às vezes quando ele vai fazer show. E em 2006 ele tem um texto do capitão, do comandante Nogueira. Não sei se você já lembra desse texto. Ele, bonezinho assim, fala, ah, o capitão Nogueira, tal, não sei o que, do avião. Putz, é um texto que até hoje eu lembro. Eu tenho salvo esse, esse vídeo no meu PC, porque é uma inspiração pra mim. Porque eu via ele, eu me via no Danilo. Falei, putz, eu quero fazer isso aí, cara, sabe? E eu acho ele muito engraçado, o jeito dele falar, o jeito dele contar as histórias e tal. Eu sou muito fã dele. E aí foi esse ano, eu conheci ele, a gente foi no bar que ele tem lá em São Paulo, My Fucking Comedy Club. E aí a gente colou lá, e foi eu e o Paixão pra conhecer, né, a casa, porque, putz, é uma puta casa requisitada, né. A gente chegou lá, ele falou, pô, cara, entra aí, vamos trocar uma ideia, super gente fina, trocando ideia, assim, muito com legal. Nós, humilde. É um cara que veio lá de São Bernardo, lá do Quinto dos Infernos, lá, que teve uma puta vida sofrida, entende qual é que é. Hoje ele tá, hoje ele é o, sabe? E aí, ontem ele veio no, em Limeira fazer show para 100 pessoas, sabe? Um negócio assim que ele pode lotar 5 sessões, se ele quiser. Mas ele foi lá e trocou uma ideia com 100 pessoas. É um cara que, tipo assim...
Realizado.
É. E aí, ele chegou, a gente chegou lá trocando ideia, eu falei, puta, cara, eu comecei a fazer o bagulho por causa do C. Tiramos uma fotinha e tal, ó, quer... Perguntei pra ele, abre oportunidade pra novos comediantes? Ele falou, mano, troca ideia com o maluco aí, ele que agenda aí. Se tiver uma agenda boa aí, você entra aí. É um cara que não tem tempo ruim, ele tá fazendo negócio pelo negócio mesmo, sabe?
Legal. Ele gosta, né?
É, o bagulho da comédia pela comédia. Inclusive tem uns lances assim que a galera já não faz mais bar, que 100 pessoas. Tipo, o cara lota um teatro duas vezes num dia. Não vou fazer pra 100 pessoas, porque não compensa, sabe? Aí você vê o cara desse que tá a caralhada de tempo fazendo, é o cara que tá na TV, é o cara que tem o quarto talk show mais assistido na internet do planeta, sabe? O Jimmy Fallon brasileiro, vai pra um bar fazer show pra 100 pessoas. Ele e o Diguinho Coruja lá também do The Noite.
E também não tem uns que não gostam de fazer no bar porque o povo tá comendo e bebendo, né? Aí, tipo...
Eu, às vezes não é nem por causa disso, às vezes é mais por causa da tietagem mesmo, sabe? Uhum. Tipo, o cara vai lá, vai ficar tietando o maluco, você fala, porra, nossa, que porra, né? Sabe? Você percebe na cara do artista que ele fica puto, sabe? Porra, velho, o cara vim aqui fazer o meu show. É lógico, assim, não é o ônus, né? Mas é os ossos do ofício. Você tem admiração das pessoas, né? Então, nada mais justo de que dar uma atenção e tal, ou simplesmente faz o que você tem que fazer, sai mais cedo e vaza.
Uhum.
Que é, o pessoal vai ficar desapontado? Vai, mas não vai entender que você é um cuzão, entendeu?
Não todos os dias, né?
Sim.
Tem aquele dia que você tá com o ovo virado, você não quer mesmo abraçar ninguém nem tirar foto.
Tem dia que você vê na cara do cara que ele não quer mesmo
não
trocar
tá
ideia. Eu conheci o Eduardo Sterblich, o pai dele mora aqui em Sumaré. E toda vez que ele vinha fazer show aqui pro interior, a gente ia pra conhecer ele. E às vezes o cara, tipo, mano, ele tinha acabado de sair de Belém, do Pará, foi pra Curitiba, veio pra Campinas e, tipo, na quinta, na sexta e no sábado, o cara, meu, ele quer terminar o show e ir pra casa dele dormir, velho. E o cara tá cansado, né? Tal. E, às vezes tem uma galera, tem uma fila de 100 pessoas querendo tirar foto com o cara.
E o Eduardo, ele tem como que é a técnica de ser... Que chama a técnica de você não falar nada...
Ah, é o pantomime?
Pantomime?
Não faz nada.
Ele é fantástico isso, né?
A gente chama de acting no stand-up, porque a gente... A ação que a gente vai fazer, às vezes, é a piada, assim, em si, né? E ele é muito bom mesmo, porque ele tem muita referência dessas escolas mesmo, assim, dos Buster Keaton da vida, do Charlie Chaplin, né? Uns bagulhos
assim. Sim. Vocês lembram do trechinho do vídeo que viralizou da entrevista dele com o Jô? Que ele...
Lembro.
A risada assim, né? Virou até gif.
Sim, que ele faz o olho da martinalha, né? Que ele fala que ele tem o olho da martinalha. Aí a câmera chega nele. Ele só faz isso, é muito bom.
Bom, muito bom.
Só que o povo não gosta muito dele, não.
É, não, tem uns podcasts meio malucos aí. Ele nunca me destratou, assim, das vezes que eu tive contato com ele. Mas talvez seja porque eu estava com a família dele. O pai, com a irmã, mas ele nunca me destratou, sempre foi muito simpático comigo.
E também tem esse lance, assim, da pessoa e do artista, né?
É.
A crítica sempre vai julgar ambos, né? Separadamente e o conjunto também. Então vai falar da pessoa, essa pessoa é legal, tá. Ah, mas esse artista, ele, nossa, é top pra caramba, é um cuzão, né? Enfim, não conheço, não sei se é o caso. Mas... Tem também isso, né?
Sim, é o que a gente mais vê, tipo, nos podcasts dos amigos dele que trabalhou com ele, fala do pessoal dele, né? Como artista, você vê o pessoal elogiando muito ele, porque, assim...
Na época do Pânico, não tinha nada igual.
O cara é muito gênio, assim, sabe? É um cara que é muito estudioso, então ele meio que se isola, assim, sabe? Mas isso não é motivo pro cara, às vezes, ser zoado com alguém, entendeu?
Sim.
Comigo, assim, nunca foi. Sempre me tratou muito bem, sempre me deu muita referência boa, assim, sabe? Quando ele vinha para cá, ele, o pai dele sempre ajeitou para a gente interagir junto, pelo menos um pedacinho em alguma peça ele tinha. Ele tinha uma peça chamada O Melhor, Melhor Show do Mundo, que ele fazia umas enquetes com o pessoal assim, da plateia. Então ele me chamava para ir na plateia, ele me reconhecia, me chamava para fazer a interação junto com ele e tal. Então assim, tive muita coisa legal com ele, nunca me destratou.
Tem algum limite para o humor?
O limite é a mulher do Will Smith, dependendo se você estiver no Oscar. Ou o SBT.
Mas assim, ela na televisão ou ela no celular ali? Porque tem a diferença, né? O que foi pego ali no Oscar, uhum, e o que filmaram ali atrás que ninguém viu, que depois viralizou.
Sim. Ah, eu acho que não tem, não. Tem um lance que eu acho que... Eu assisti uma vez o Dan Stubach falando desse... É mais ou menos um comparativo, né? Que nem a gente viu o caso aí do Léo, né? Que ele foi mandado embora do SBT. Aí é mais questão monetária mesmo, né? Mexeu com um negócio que é grana. Rafinha Bastos, na época da Vanessa, então é grana. O cara falou um negócio, o patrocinador não gostou, tchau, filho. Você vai embora, você vai dar prejuízo pro patrão vai meter o pé na tua bunda, você é um funcionário. A partir do momento que ele é o próprio funcionário dele, que ele está fazendo o show dele, que é dele, ou tem o nome dele estampado, tanto faz quanto fez. Mas o limite ali é a empresa do cara, entendeu? Você vai dar prejuízo, como qualquer outro trabalho. Aí o Dan Stubach, ele fala um negócio muito louco. Você lembra quando ele fez uma novela que ele batia na mulher dele com a raquete? Ele conta num episódio de um programa passado na Cultura chamado Provocações, ainda passa, só que com o Marcelo Taz. Antigamente era com o Antônio Abujam. E ele dá uma entrevista, ele fala que ele apanhava na rua porque ele batia na mulher dele com uma raquete de tênis. Só que, aí o Abujam fala, mano, mas isso não te espanta a galera olhar pro personagem e ver na vida real? E tipo assim, ele conta que quando ele começou, os caras jogavam carro em cima dele, as véias batiam com guarda-chuva, o pessoal que ele pegava o avião queria sentar longe dele. Aí no final da novela tinha segurança na porta do apartamento dele, né? Tipo assim, a galera não separou que aquilo... Ele não é o cara que ele bate na mulher dele com uma raquete de tênis. Ele é o ator que tá interpretando um papel que alguém escreveu.
E muito bem feito, né? Pra galera ter esse ódio, né?
Pra galera entender desse jeito, ele foi um puta de um ator, né? Merece o Oscar, né? Pra ser odiado fora das câmeras, é um cara que é muito bom no que ele faz. O cara sendo... Tendo esse perfil, porque na novela ele era o Marcos. Na vida real ele é o Dan Stubach. É outro nome, mas assim, ele incorporou um personagem. Sim. Na piada, no stand-up ou em qualquer outra forma de arte, o comediante, mesmo estando com a cara limpa, né, mesmo sendo o Léo Lins, o nome dele é Leonardo alguma coisa. Então ele... incorpora a persona do Léo e fala a piada que ele escreveu, que é um roteiro. Ele está interpretando um roteiro, tem uma persona, tem uma técnica, sim, mesma coisa. Só que a câmera está focando no teatro, a outra câmera está num cenário que o cara pegou a raquete, entendeu? É a mesma...
Não quer dizer que a piada dele é a opinião dele.
É, não, não é. Não é, não é uma opinião. O cara não tá... Ah, aí você vê a gente falando, nossa, mas muitas vezes o cara tá omitindo uma opinião. Bom, depende se você leva para... Por esse lado, é porque você omite essa opinião, não o cara. Você está incorporando aquilo que você pensa nele.
Exatamente. Entendeu? Porque a comédia sempre foi isso, né? É aquela famosa... carapuça serviu?
Sim,
né?
Sim.
A pessoa fica mordidinha e fala, então serviu, né?
Então. Porque eu interpreto assim, eu não interpreto que a piada seja bullying. Ah, tô fazendo uma piada. É diferente do bullying mesmo. Que o bullying é o cara chegar, dar um tapa na cara do outro e o cara não poder reagir porque ele é o mais fraco. Não é isso. A piada, ela é um alívio cômico. É tipo, na teoria da que você lê de teoria de comédia, até do clown é assim. Tudo aquilo que machuca você e você ri daquilo, você superou. Passou e já era, entendeu? Eu, há um tempo atrás, tinha muito... receio de falarem que eu era pequeno, que eu era baixo. Tanto é que a gente começou brincando com isso. Hoje, tipo, eu ultrapasso isso. Eu já não ligo mais pra isso, sabe? Eu tinha isso porque eu sempre fui rejeitado, sempre fui uma pessoa... Porque, assim, num relacionamento amoroso, uma moça mais alta não vai querer ficar com um cara de 1,60m. Entendeu? Então, assim, essa rejeição gerou um trauma e tal, não sei o quê. Sofria bullying na escola, porque a galera me batia, a galera fazia chacota, não piada.
Sim.
Pra, nossa, o alívio cômico, né? Não, a galera fazia
o bullying mesmo. Sim.
Agora, você ri, fazer uma piada porque o cara é baixinho, porque o estômago fica muito perto da boca, a bunda fica muito perto da boca, o cara faz aniversário dia 1º de abril, dia da mentira, o pai do cara é o diabo, que é o pai do diabo, o diabo é o pai da mentira, sabe? É piada, pô, você, nossa. É, a gente usa da piada o exagero, né? Que é um exagero, que nem o lance da piada do Léo Lins. O cara instalou um poço na cabeça do menino com hidrocefalia. É um exagero, nunca ninguém vai conseguir fazer isso. E tem um contexto de falar que aquilo é uma doença e que lá no Ceará não tem água, mano. Então, tipo assim, é você pegar uma lupa e jogar em cima de um assunto que é sensível, entendeu? Sim. Que muitas das vezes as pessoas podem parar para pensar e falar, putz, cara, levar para um lado mais, sei lá, eu tô exagerando aqui, tô indo para um... Nossa, não tem água por culpa de um arrombado aí que a gente tem que cobrar esse cara. A saúde pública tá uma bosta, porque o menino ali não tem tratamento. Então pegou, entendeu? Então a comédia, assim, se ele escrevesse um poema falando de hidrocefalia e tal, ele estaria fazendo a arte dele. Só que a arte dele tem o não é o problema, não é essa palavra, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem o resultado, o riso. É a mesma coisa, estou fazendo uma dança, daí sim, você falia, sabe? Um negócio, sim, assim.
É aquele negócio assim, se rir vai pro inferno.
É, um negócio tipo assim, você riu, você menosprezou, e não é isso. Eu pelo menos não considero, talvez eu esteja errado, mas eu não considero isso. Eu considero você pegou, colocou a lupa em cima, e o teu resultado, porque você colocou as palavras de um jeito ali, gerou o riso. E gerou o riso por causa do absurdo, da hipérbole, do exagero, do coisa que não é uma verdade, entendeu? Então, ele quebrou, ele usou a técnica da comédia. Aí você vê alguns comediantes brasileiros colocando, comparando os caras da gringa, né? Que tem uns caras lá da gringa que faz um humor bem trash, pesado, assim. Aí, esses dias eu vi um cara da comédia comentando sobre o que aconteceu e tal, e ele falando alguns exemplos, tipo, falando, esse o exemplo é legal e o exemplo do Léo Lins não é. Que era um cara que, tipo assim, porque geralmente no Brasil é muito assim, eu discordo de você politicamente, então seu trabalho é uma bosta e o do cara que eu concordo ali é legal, então ele pode fazer e você não, porque você não tá do mesmo lado que eu. E aí o cara pegou e comparou um cara lá dos Estados Unidos. Mas você vê a piada dos caras? O cara faz piada com suicídio, com câncer, com uns negócios mais pesados, assim. Você fala, cara, tá mexendo com um assunto sensível também. Só que o cara tá do mesmo lado que ele, entendeu? O cara que tá do mesmo lado pode fazer, eu não posso. Entendeu? Então, talvez o limite seja esse. É tipo assim, depende do lado que você tá.
Relativo, né? Bem relativo.
Você tá do lado que tem um megafone, você falar lá não vai dar nada. Se você não falar... Se você falar e tá do lado certinho, beleza. Vou dar um exemplo mais claro. Eu tô falando isso, eu não sou nenhum dono da verdade, nem nada. Não sou ninguém, aliás, pra estar falando. Mas é a minha opinião. Eu acho que pode fazer tudo, mas assim... quando fizeram o lance do Porta lá, do Porta dos Fundos, que fizeram um especial falando de Cristo lá. Mano, você tá mexendo com uma nação que é cristã, entendeu? Aí o argumento dos caras é, mas no poder, no Brasil, lá na... Tem uma bancada evangélica, mas o cara que é cristão, eu sou cristão, eu não tenho culpa de que o... Você entendeu? Não tenho culpa de que o cara tá lá e o cara é um mau elemento e ele trinca o nome do cristianismo. Você mexeu com a minha fé, você fez uma piada que me agrediu. Eu não, porque eu entendo. Mas e a tiazinha lá, que tem 70 anos, que vai na missa, que vai no culto, que é mó boazinha, não faz mal pra ninguém, e ela tem, nossa, Jesus como professa fé em Jesus. Você mexeu ali com um negócio sagrado pra ela. E ela, pra ela, ela considerou uma ofensa. Pra você tá certo? Ah, não, pra mim tá certo porque tem que fazer. Pô, então você tá agredindo uma pessoa, assim. E aí os caras mesmo falam, não, você agrediu, então não é comédia, não é piada, então, bom, você está fazendo errado, então. Entendeu? Mas aí depende do lado que você está. Os caras estão do lado certo do rolê. Aí vai, aí é o mesmo comparativo. É um comparativo que nós do meio às vezes fala. Você vê o Porchat fazendo, aí não dá nada. Aí você vê o Danilo fazendo, putz, cuzão, não sei o quê, arrombado, putz, cancela o cara.
Sim, sim.
Aí é porque ele tá de um lado e o cara tá do outro, entendeu? Aí entra num lance de ideologia política que eu não gosto muito desse ponto, que eu acho que nem deveria ter. O povo fala que, nossa, o artista, ele tem que ser revolucionário, abadabauê. Cara, eu acho que você tem que subir. Você é artista? É. Você faz o quê? Você toca guitarra? Você faz comédia? Sobe lá, faz a galera rir. Você vai fazer com política? Faz a galera rir, você vai ter teu público lá, faz a galera dar risada e não enche o saco dos outros, mano. Faz tua arte, ganha teu dinheiro e vai. Você toca guitarra? Vai lá, toca tua guitarra, cala a boca, feito. Você não precisa ser o revolucionário, dar tua opinião. Você vai lá, faz tua parte, cara. O povo sabe. O povo é inteligente.
Oh.
Não adianta você querer dobrar o povo e ser, nossa, sou o influenciador. Cara, eu tô olhando para o cara que eu sou fã. Não, eu sou fã do Porchat. E nem por isso eu concordo com ele. Não vou pelas ideias dele, não me influencia em nada. Sabe? É um puta de um cara que sabe escrever, sabe fazer uns negócios, tem umas sacadas muito boas e tal. Mas é um cara que não me influencia em nada. Então não adianta você querer ser, nossa, ou revolucionário. Você é ultra jovem, cruz de tchau. Acabou, cara. Você não precisa. Cruz. É só você subir no palco, fazer o teu esquema e vaza, irmão. Já, eu acho que já foi. Assim, a gente tá vivendo num momento tão chato desse negócio de limite, politicamente correto, que uma hora, os caras que defendem, não, que não pode fazer, uma hora os caras vão rodar. Ah, você fez piada do pum, de peido, de bunda. Ah, legal, seu machista. O caso mais claro do rolê é o Márcio Smelling. Nossa, ele fez não sei o quê, não, mexeu com uma, mexeu com todas, aí mostrou a calabresa para a calabresa, entendeu? Você fala, porra. E é o cara que tava com plaquinha lá, tal, né? Mó abraçando a causa e é um porco. Beleza. É, cada um paga pelo que você tá fazendo, o que você fez foi um. Agora você vai ficar, nossa, porque o cara fala, porque o cara. Aí você limita as suas coisas porque você quer ser o cara revolucionário, porque você quer ser o cara. Cara, faz teu trampo e seja feliz, velho. Fica querendo mudar os outros, querer xingar o outro, querer cancelar o trampo do outro. O cara já tá ganhando o dinheiro dele, cara. Vai ser feliz, entendeu?
Uhum. Assim.
Conta pra gente por que o TikTok te baniu.
Ah, é verdade. É o limite do humor do TikTok. O TikTok, vocês têm TikTok?
Eu tenho, mas eu nem entro mais. Teve uma época que eu era viciada, eu gravava vídeo e tudo, mas não. Eu parei. Só tenho lá vergonhas pra deixar pra posteridade.
Pra posteridade. Eu nem tenho mais porque eles baniram meus vídeos mesmo. Eu tinha muito vídeo legal lá, que, tipo, os vídeos que viralizou muito assim, mas teve. Então, o que que aconteceu? Eu gravei um vídeo que é uns moleque, tipo, eu não sei, os moleques devem ter uns 13, 14 anos, sei lá, 15, enfim. Só que, assim, tá chovendo, a cena, eu tô narrando a cena pra vocês entenderem, tá chovendo, e os moleques estão numa pista de skate. Aí um deles tem uma ideia de baixar as calças e escorregar de bunda no...
Sério que é esse vídeo que...
Muito bom! E o moleque vai fazendo... E eu vou falando as manobras que o cara tá fazendo, como se fosse o X Games. Só que eu chamo de Ecos Games. Aí vai começar a manobra, ele começa com um back flip, e eu vou narrando. Back flip e tal, ele vem aqui, nossa, um varianal, muito bom. Essas manobras demoram anos-luz pra ficar pronto. Beleza. É um vidinho, tem 12 segundos o vídeo. Eu postei no Instagram, nossa, foi, deu 200 mil visualizações, foi bem legal. A galera do skate comentando, sabe? Tipo, ver uma galera que anda de skate comentar, riu, da hora. Aí eu replico para as outras, repliquei para o YouTube, legal também. Até agora nada, ninguém me baniu. Aí eu postei no TikTok. Aí o que aconteceu? No TikTok ficou um tempo, deu uma viralizada, eu acho que bateu tipo uns 100 mil views. Aí caiu a conta. Aí eu recebi um e-mail do TikTok falando que eu... tinha infringido as leis da comunidade por abuso infantil, pornografia infantil, eles protegiam a lei das crianças por isso. Aí, eu ainda tenho um aplicativo do TikTok. Peguei e abri o aplicativo do TikTok. Eu scrollei o aplicativo do TikTok. Cara, Assim, não fazendo comentários machistas, mas tem a mina ali mostrando a bica, tem a mostrando a beiça, umas de biquíni e tal, dançando, dá pra ver o útero da menina. E isso não viola as políticas de comunidade? O vídeo que eu fiz nem mostra o menino mostrando a bunda.
Mas alguém deve ter denunciado.
É. Não. É o algoritmo que reconhece. Ele reconhece
é que ele é o quê? Eu vi uma vez que o TikTok ele tem um algoritmo muito bom para proteger criança.
Sim.
Isso tem, porque tipo dependendo do conteúdo, ele tem que ser muito escondido para chegar na criança, porque eles boicotam mesmo.
Sim. Aí tem uma jogada, um pulo do gato, hein? Tem um vídeo da Luísa Sonza que ela postou, é de uma música, não sei que música que é. Aí o que acontece? Ela postou, show de bola. Se você pega esse vídeo, baixou no seu celular, postou na tua conta, ele não vai dar direitos autorais. Ele não vai dar que você infringiu direitos de
imagem
ou intelectual, de produção intelectual. Ele te bane por pornografia. Pra você ter uma ideia, o clipe da Luísa Sonza, pornografia. Mas no dela tá tranquilão, ela tá lá. O vídeo que eu postei, o moleque ele baixa assim, dá pra ver só o reguinho. Assim, só o... E é muito rápido, ele baixou, ele já faz a manobrinha e não dá pra ver nada.
Nada.
Mas mesmo assim eu fui banido por causa disso. Mas aí, assim, quem tiver aí, é só scrollar, assim, você vai ver as danças que... Cara, é um arco-íris de... Desculpa, é um arco-íris
seu
de...
Seu algoritmo só tá entregando isso,
é,
né?
É um arco-íris de xoxota e bunda. Não! Assim...
Seu algoritmo tá entregando só...
Não, e eu não tenho mais conta, porque...
Agora não dá nem pra ver mais.
É, eu consigo ver.
Sem conta, né?
Eu consigo ver, sem a conta. Então, se eu scrollar aqui, é como se eu estivesse numa aba anônima. Mas você vai ver, assim, a cada 10 vídeos vai aparecer uns 3, 4, assim, com as minas com uns biquíni, que é tipo uma linha 10 de pipa.
É verdade.
E fazendo uns bagulho que você fala assim, então isso aí não viola, né? Então, tipo assim, eu tô vendo que a moça tá grávida ali, ela não sabe, mas tá grávida, dá pra ver, sabe?
Ah, mas hoje eu trabalho numa agência de marketing médico, e a gente, médico, não pode pôr antes e depois e nem... O cirurgião plástico não pode pôr as peitiolas lá.
Ah, mas você já seguiu o Dr. Ray?
Ele tem uns que faz ao vivo, dentro de centro cirúrgico. Mas se a gente pôr, não vai, vai cair.
Vai dar merda.
Mas como é que um pode e o outro não pode?
Eu gosto muito de ver o Dr. Ray porque ele não tem respeito nenhum pelo corpo humano. É só... você pode ver que
parece
agora...
Um porco.
E aqui a gente, você pode ver que aqui tá saindo muita gordura dessa aqui, as peitolinhas aqui, ó. Sabe uns bagulho assim? Caralho, velho, o cara tá fazendo isso no Instagram. E não é banido, nada. E sangue, saindo um negócio assim, gordura. Você fala, cara, e como é que esse cara tá fazendo esse conteúdo aí?
Tá do lado certo.
E tá tranquilão, assim.
Tá do lado certo. Tá,
eu coloquei um vídeo no Halloween, que eu tava de vampiro, tava tudo cheio de sangue, baniu.
Baniu. Eu não sei por que eles banem assim, tipo...
É isso aí.
É porque às vezes, assim, é arbitrário o bagulho.
É como dizem, ter conta em rede social é uma casa alugada. Uhum. O proprietário pode te colocar pra fora a qualquer minuto e você não tem nem direito de falar nada.
É, e você já viu o que agora no YouTube? Às vezes o cara pega um conteúdo... Vocês estão fazendo um podcast aqui, vamos supor que... É que no conteúdo de vocês não tem esse espaço para meme, essas coisas. Mas vamos supor que vocês comecem a colocar um meme. Tipo, a imagem do Pelé. Não.
Não pode. É, eu já tomei.
Às vezes os caras pegam uma bandeirinha ali, mas às vezes não é.
É,
nem...
3 segundinhos de um som, de uma música. A gente já ia fazer um episódio de música. Não pode, gente.
É, às vezes não é nem, sei lá, lógico, o Pelé não vai fazer isso, né? Às vezes não é nem o Pelé que tá reivindicando, às vezes é um cara terceiro que ele quer só a monetização. Então ele vai lá dar o flag para ele receber a monetização. Meu Brasil, brasileiro.
É isso aí, todo mundo quer encher os bolsos.
Claro.
Principalmente na hora que viraliza, né?
Aí então.
Tá um sucesso, não tem gás. Enfim, O lado bom é que, no seu caso, nesse vídeo, né, que levou esse ser banido, é que chamou a atenção, que foi legal. Então, parabéns,
foi muito
bacana.
É assim, eu peguei conteúdo alheio, eu nem sei quem são a molecada, não
eu
sei nem onde estão.
Eu assisti várias vezes e eu rachava de rir.
Eu não sei nem onde
estão. Eu aposto, você mostra pra ele, vai rachar de dar risada. Igual o...
Foi até no dia que eu te mandei a conta do Júlio, não foi?
Foi.
Foi o primeiro vídeo que você
Nossa,
viu dele.
Nossa, já vi a paródia, por isso que eu perguntei da paródia, foi muito legal. É, inclusive, não sei se vocês lembram do menino que hoje, não é mais menino, é um adulto, né? Aquele que dá risada e fala, não entendi nada, que viralizou, depois foram conversar com ele. Não sei se vocês lembram disso, é a mesma coisa. Você mostra esse vídeo aí.
Ah, sim, sim.
A criança vai rachar, vai dar risada.
E não é nem criança, é uns adolescentes, a molecada. É, tipo, é nós, só que hoje, fazendo um esquibunda numa pista de skate. E só isso, cara. Não tem nada de pornografia, nada. É que, sei lá, né? Enfim. Ah, o Instagram tá lá, o vídeo, vocês clicar lá, vocês vão ver o vídeo lá. É, não sei se é por causa da narração, mas assim, a narração, ela tem os trocadilhos, mas são muito sutil, assim, sabe? Não são muito sutil, mas...
É meio mascarado, eu acho que não é o...
É, porque a manobra é backflip, varial, é isso, só coloca um terminho ali, entendeu? Pra fazer o trocadilho mesmo. Mas tudo bem,
muito
vai,
bom. Vida que segue. Muito bom.
Vamos de dicas?
Dicas da semana.
A gente vai arrumar outra vinheta. Não vai ser mais essa vinheta.
É, porque
não.
Quando vem convidada.
E
ela
o gato
não
vai pular pra fora.
Quando vem convidada, ela não anima pra cantar. Ela trava na vergonha.
Eu fico com vergonha. É. Júlia, você trouxe alguma indicação pra gente?
Indicação, pode ser série, filme, livro?
À vontade.
Olha, eu tenho uma série e um filme que eu gosto muito, que eu gostei muito de assistir. É uma série Suits, que fala a história de um advogado, de alguns advogados. E tem o personagem principal, que ele é meio arrombado, mas ele passa muito, muito ensinamento legal, para você não ser um cara muito mimimizinho, mas é um cara bem, bem linha dura, que é o Harvey Specter. Inclusive, eu odeio os Instagram que faz uns shorts, pega uma cena muito fora de contexto e coloca lá, tipo, umas falas dele, nada a ver, assim,
e
sabe?
Também já vi de imagem, tipo, coloca uma frase, nada a ver, eu falo, assim, Harvey, nunca ia falar isso.
É, nunca, indiretinha do Facebook agora, que tá falando. É, sabe os bagulhos dele?
É só a imagem dele.
É, só a imagem dele, assim, os meus inimigos me veem caído, mas não veem as vitórias. Um bagulho assim. Você fala, o cara nunca ia falar um bagulho desse. Pelo personagem, não ia falar um negócio desse. Então é Suits, que é a série que tem no Netflix, e do Disney Plus. É um desenho, uma animação chamada Soul. É um puta desenho bacana.
Soul Disney.
Muito foda. Essa animação conta a história de um cara que ele é pianista. E ele tem o sonho de tocar nos bar foda lá de onde ele mora. Acho que é Manhattan, alguma coisa assim, Nova York. E aí ele cai num... Tipo, ele recebe a notícia de que vai ter uma audição, que ele vai participar. E aí ele fica todo feliz, vai andando pela cidade, falando no celular, vai passando vários perigos, assim. Aí o cara fala, mano, você quase, sei lá, foi atropelado. Ele, nossa, ainda bem. Aí ele vira assim, aí ele cai num poço. E aí ele vira uma alminha, aí começa o filme, é bem legal esse filme aí. Passa umas lições muito fodas, assim, é bem, bem foda esse filme.
Bacana, que bacana, legal.
E você, Mário?
Eu, no clima de humor, eu vou indicar também um humorista. Bom, indicar o Júlio, porque eu gostei bastante do trabalho dele.
Tá
e
vendo?
Vou indicar, muito bacana, muito bacana. Seguem lá, gente. E vou indicar um outro humorista também que eu gosto bastante. Ainda não fui num show... no stand-up dele, mas eu quero ir muito, que é o Marco Luque. Tem
Marco
vários
Luque.
Personagens.
Olha só esse Sério Maninho.
Porra, pai, porra.
Esse Sério Maninho.
Olha, esses dias aí ele começou a falar com esse porra, pai. Tudo era porra, pai. Eu falei, ixi, Maria, pegou.
Deu uma maratonada no Marco Luque.
É bom,
e aí,
é
aí foi legal. Esse dia impactou bastante. Então, Marco Luque. E da Aline, indicação?
Eu vou indicar LOL. Da Prime Video. Com a Bruna. Esqueci agora.
Ah,
Igor.
Não pode rir lá?
Isso, é muito bom.
Sim.
É difícil, a gente tenta
Batalha ficar de não dar risada.
É uma casa, tipo, todo mundo vai pra uma casa, eles têm que passar lá o dia inteiro e o último que ficar sem rir, vence. Mas, tipo assim, é difícil. Você tenta ficar, você não consegue.
Já bateu no advogado, meu?
Você já foi em alguma batalha assim?
Não.
Não, não?
Eu sou louco pra ir no UTC. Inclusive, o Marcos Castro, ele me segue, mas ele nunca chamou pra ir.
Marcos que... Castro.
É.
Chama.
Agora é o momento. Que eu sei que você tá vendo.
Nota, gente. Todo mundo assiste ReativaCast.
É, e outra coisa, vai, né? Aí. Ele não me chama porque ele me castrou da... Deixa quieto assim.
É, a gente podia fazer, né, um episódio, não pode rir?
Pode.
Só que não pode usar esse nome, né?
É. Acho que não.
Não pode usar. Vamos inventar outro nome pra gente poder fazer.
Beleza.
É, então é isso, tá na Prime Video e é legal, gostei.
Ah, o é engraçado. Mano, o Igor Guimarães, ele é muito podre, né?
Muito.
Mano, tem uma cena. Eu vou dar um spoilerzinho. Tem uma cena que ele vira pro Nabote. O Nabote, ele é meio gordinho, assim, né? Ele fala, o Taffarel tá com hipotireoidismo, sabe? Uma coisa assim. Aí tem jeito, porque ele fala daquele jeito dele do advogado Paloma. Sabe? Um negócio.
É o jeito, a característica, né? Tudo
e ele é daquele jeito full time. Full time. Parece que incorporou um personagem ele é daquele jeito.
Eu vi um podcast dele que ele fala que ele foi trabalhou em rádio antes, né? Aí ele fala normal, aí todo mundo, peraí, como assim você fala normal? Ele fala, tinha que falar, né? Pra missão. E ele é muito bom, cara. Até que nesse LOL aqui, na hora que ele entra, todo mundo, já perdi. Tipo assim, ele tá aqui, eu já perdi. E ele é muito... Ele não tem nada a falar. Eu vou passar muito pano aqui. Peguei muita bola, que eu gosto muito dele.
Bacana.
É isso aí. Júlio, obrigado por ter aceitado.
Muito obrigado, Júlio.
Quero agradecer esse
fantástico. Chamando. Fantástico.
Valeu, nós. Espero ter passado... Eu falei muita bosta aqui. Então, eu espero ter divertido pelo menos um pouquinho vocês. Ou pelo menos passado alguma coisa legal dos bastidores dos rolês aí.
Legal, bacana. E lembrando, dia 31 de julho,
é...
Nova Odessa.
Nova Odessa.
Teatro.
Pra você que não é daqui, não sabe onde fica Nova Odessa, fica a dica aí, só pra você ficar com vontade de ver nosso show de graça.
Entra no Instagram do Júlio, vê lá o endereço, lá você vai ter o endereço.
É, porque se o cara for de Curitiba, não vai dar.
Coloca no Waze e vem.
É,
vem
nós, na 3.000 km, só vim pra conhecer.
Bacana, gente. Finalizamos por hoje?
Finalizamos por hoje.
Então, galera, até o próximo episódio. Vem com a gente e reativa.
Tchau.
Tchau.